Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você! O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então compartilha! Nessa parte do programa, o assunto é a Festa Nacional da Uva. A maior festa comunitária começou e com ela uma série de atrações, de fartura, de engajamento e de senso de comunidade. A nutricionista Josiane Camassola, responsável pela área de gastronomia da festa, falou sobre os atrativos e diferenciais dessa edição com os conceitos na área de alimentação, o pastel de polenta e a valorização dos insumos locais. Acompanhe! Oi, Josi, bom dia, tudo bem?
Bom dia, querida. Bom dia, ouvintes. Tudo ótimo por aqui. Ansiosos, né? Para a chegada da nossa grande festa.
Te agradeço muito. Eu sei que tu estás na correria para nos atender, mas vamos lá. Josi, aproveitando o tempo, então, quais são as atrações? A gente sempre tem aquele polentaço, aquele saguzaço. Enfim, né? São aquele galetinho, pão feito na hora. Me conta um pouquinho sobre o que a festa dessa edição reserva quando o assunto é gastronomia.
Que bacana, isso mesmo. Na verdade, essa edição, ela vem com uma gastronomia bem repleta, com muitas novidades aí. Foi feita uma curadoria muito especial para que a gente trouxesse, de fato, uma gastronomia que marcasse a nossa região e que trouxesse essa experiência gastronômica que só se vive aqui na nossa Serra Gaúcha. Então, sim, vem aí uma galeteria bem especial junto com a gente, vem também pratos bem típicos aqui da nossa região, vem a massa, vem a polenta, vem a fortaia, vem o pastel de polenta, que é a nossa grande novidade também.
Não acredito, pastel de polenta como é. Não, para Sim. tudo. Conta pra gente como é que é isso.
Então, eu vou querer que todo mundo esteja lá conosco na festa para conhecer essa delícia preparada aí pelas mãos da dona Jurema, que é, na verdade, uma parceirona nossa aí da festa, que faz parte da nossa gastronomia. E ela vem com essa novidade aí desse pastel de polenta, que, na verdade, é o nosso grande lançamento aí da festa, né? Tem o pastel de fortaia, que também vem para trazer um pouquinho mais aí do encanto aqui da alimentação da nossa região. Tem muitas opções. A nossa praça de alimentação, ela está super diversificada, né? E a gente fala isso com muita propriedade, porque o nosso presidente Bertotto, ele fez muito esse pedido, para que nós fizéssemos, de fato, uma festa com a comida local, para que o visitante pudesse vir aqui e ter, de fato, essa experiência. Então, sim, nós vamos ter tortéi, nós vamos ter o capelete, a gente vai ter diversas comidas típicas regionais, sim.
Tem a uvada, a cuca de uva, né? Que também é tradicional. Isso. Conta um pouquinho sobre esses diferenciais.
Claro, na verdade nós teremos três grandes eventos âncora. Esses três grandes eventos acontecerão sempre aos sábados, das 10 da manhã às 14 horas. Quais são esses eventos então? No primeiro sábado, que é agora, nesse próximo sábado, a gente tem o nosso Saguzaço, que vem aí mais uma edição dele, batendo uma tonelada com o chefe Carlos Bertolazzi, tocando com maestria essa grande operação. No próximo sábado, nós vamos ter então no parque, com início também programado para as 10 horas, o nosso polentaço, onde nós vamos bater em torno de 800 quilos de polenta. E no último sábado da festa, nós vamos ter a nossa uvada, que então a gente vai fazer em torno de uns 250 quilos num tacho, numa calota imensa, uma uvada. Importante e bacana lembrar que esses três acontecimentos, eles estão acontecendo dentro da Vila dos Distritos, que é o coração também da nossa festa, que é um ambiente completamente decorado, pensado, né, para que o visitante se sinta realmente pertencendo à festa de uma forma geral. E ali, então, vão acontecer esses três grandes eventos.
Bacana. Josi, eu sei que também para essa edição, a gente sabe que tem ali a Vila das Comunidades, né, do interior, tem espaços de palco, palco 1, palco 2, ou nominados, né, com atividades culturais, e esse ano também a edição, ela conta com espaços gastronômicos dentro da Praça de Alimentação que conferem um conceito, né, à atuação daquelas operações, o Piccola Tità, o Piccolo Mangiar e o Piccolo Merendim. Como que vai funcionar isso?
Legal, adoro falar disso porque tenho um carinho muito especial por essas operações, tenho por todas, né, obviamente todas elas são filhos meus e a gente tem esse carinho especial, mas essas três lindas operações, então o Piccola Tità, ele vem com operações bem regionais, bem nossas, com a venda do vinho a granel, com a polenta, com o galentinho, com a nossa tábua de frios, né, ele vem também com uma parceria aí de uma grande empresa, que inclusive eu vou deixar surpresa, para que todo mundo vá lá nos visitar e prestigie essa delícia, que é uma cafeteria bem gostosa, que vai trazer inclusive produtos temáticos específicos para a festa da uva. Então essa operação compõe a nossa Piccola Tità, que remete a uma pequena cidade realmente, onde a gente vai ter um pouquinho de tudo ali dentro. Depois nós temos o Piccolo Mangiar, onde a gente tem duas grandes operações comandadas pelo chefe Carlos Bertolazzi, onde ele vai trazer os dois grandes restaurantes dele, que é o Zena, que vem aí com uma novidade que vocês vão amar. Ele vai trazer um nhoque maravilhoso. E aí vem então, essa operação do nhoque e do Best Burger. E tem uma novidade aí também. O Best Burger, ele conta com um hambúrguer típico aqui nosso. Bem bacana, algo que vai deixar todo mundo curioso. E o nosso Piccolo Merendim, que então ele vem lá na pontinha do pavilhão 1 também, fazendo parte do nosso coração da festa, com essa questão mais voltada àquele café da colônia, que remete um pouquinho àquela ideia de quando a gente está lá colhendo uva embaixo dos parreirais, e aí por 4 da tarde tudo para a gente tomar aquele café bem gostoso, então com pão, com salame, e ali que vai estar o nosso pastel de fortaia, o nosso pastel de polenta, o nosso grústuli fritinho na hora, todas essas delícias que compõem a nossa gastronomia.
Que delícia mesmo. Deixa eu te perguntar sobre a questão, já que é uma das novidades, né, pastel de polenta, pastel de fortaia a gente já conhecia, né, acho que já teve em outras edições, ao menos eu lembro, isso, de ter degustado, né, esse pastel de polenta, polenta é o recheinho, então, do pastel.
Isso, exatamente, é o recheinho. Mas é bacana, porque esse pastel, inclusive, ele não vai ter glúten. E quem está organizando essa operação também está tendo essa preocupação. E eu fico muito feliz, como nutricionista da festa, que a gente tenha também a oportunidade para que os celíacos também possam ter acesso a uma gastronomia bacana, para quem é vegetariano, vegano. Então, houve também essa preocupação. Quando fizemos a nossa curadoria, também nos preocupamos por essas pessoas, que é um público significativo e que muitas vezes acaba ficando limitado quando ele vai consumir algo numa praça de alimentação, né? Então também nos preocupamos, tivemos um olhar carinhoso para esse público que vem com as alergias alimentares, com as intolerâncias, para que ele tenha acesso a tudo. E é importante também salientar que toda a nossa praça de alimentação, ela foi extremamente cautelosa no sentido da documentação, ou seja, todas as nossas operações que compõem a praça de alimentação hoje da Festa da Uva estão de acordo, né, com as exigências sanitárias. Todas elas seguem a legislação. E isso a gente tem orgulho de falar, porque em meio a tantas notícias, né, de que foi apreendido tantas toneladas de alimento, né, impróprio para o consumo, a gente vem aí com a Festa da Uva, com toda essa organização, para que a gente tenha procedência de todos os alimentos que entram no parque, controle da rastreabilidade, isso todo nos deixa muito seguro, né, para que a gente evite, de fato, uma toxicoinfecção em massa. Claro que esse trabalho não é um trabalho só meu e da minha equipe, eu acho que vale também trazer o trabalho incansável da Vigilância Sanitária de Caxias do Sul, que tem feito esse trabalho em conjunto com a gente, para que realmente, dentro da Festa da Uva, a gente tenha os melhores parceiros.
Nossa, que bacana isso, Josi, até fiquei animada de te escutar, tô gostando do entusiasmo, viu? Muito bacana, porque é isso, a festa é isso, né, comunidade, se colocar à disposição, mas também tem um olhar, né, a gente fala muito hoje em dia em sustentabilidade, a gente fala em grandes eventos como esse, né, a questão do uso dos melhores recursos, da economia circular, da economia local, né, você falou de empreendimentos que estão aqui, ou de de empreendimentos que se somam ou de empreendimentos que vivem de festa, né? Como é o caso muitas vezes desses agricultores que se transformam em grandes chefes trazendo aquilo que fazem em casa, né? A escolha dos melhores insumos. Me conta um pouquinho também dessa preocupação, desse teu olhar pensando em gastronomia versus também a sustentabilidade da festa.
Claro, eu acho que é importante ressaltar que esse plano de sustentabilidade da festa, ele vale para diversos nichos dentro da festa da uva, né? Quando a gente pensa na questão sustentabilidade, não é só um único olhar, por exemplo, sim, nós estamos fazendo parcerias para que a gente consiga algo voltado para a questão do lixo. Sim, esse é um nicho da questão da sustentabilidade, mas existem outros nichos que estão se olhando também. Por exemplo, a gente valoriza muito a questão das operações serem locais, de Caxias, e reforço isso porque isso é importante para a gente fazer a cadeia girar, para a gente fazer a coisa acontecer. Então, como eu falei, a festa ela é feita assim de várias mãos e a gente reforça isso, porque toda vez que a gente busca um fornecedor, a gente tem essa preocupação de engajar pessoas que são daqui, né, para que a gente realmente faça algo ser sustentável aqui na nossa região. Então, toda essa preocupação, ela está em todos os nichos, em todas as cadeias. Josi, isso vai ser possível? Muitas pessoas me perguntam isso, né? Se a gente olhar um pouquinho para essa questão voltada para o lixo que a festa produz, né? Claro que, assim, a gente nunca vai conseguir fazer uma festa 100% redonda. A pujança da festa é muito grande. Ela é uma festa de grande magnitude, sim, de grande impacto. Então, assim, a gente tenta, a gente está incansavelmente trabalhando para que a gente consiga, de todas as formas, blindar os problemas, blindar o que possa vir a gerar algum problema para a sociedade, para a festa, enfim, né? Mas sim, se está pensando em muitas ações, em muitas coisas para a gente conseguir fazer o máximo para que tudo fique bem redondinho.
Josi, a gente fala também em números, né? Os números são impressionantes. Eu falei antes, em uma tonelada de sagu, né, para o saguzaço, 800 quilos de polenta para o polentaço, isso em cada edição, né? Eu sei que também tem aí muitos quilos, né, de uva para fazer as chimias, as compotas. Os números são impressionantes. Tu tem mais algum que chama atenção?
Olha, os números são impressionantes e me emociona, de certa forma, falar isso, do quanto os nossos queridos agricultores se mobilizam para que isso aconteça. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque quando eu converso com o secretário Rudimar Menegoto, da Agricultura, a gente até brinca, porque as coisas brotam de forma tão leve, tão fácil. Para o sagu, gente, são inúmeros garrafões de vinho. São muitos garrafões de vinho que a gente precisa. E as vinícolas, elas vêm com o maior amor do mundo, cedendo esses garrafões para que a coisa aconteça de fato, né? Então, é bastante vinho, gente, é bastante uva. São números bem alarmantes. Eu tenho tudo isso contabilizado e todo ano a gente aumenta um pouquinho para se desafiar, porque isso faz parte e é gostoso, né? Então, de fato, é bem expressivo todos os números, assim. Se a gente fala pela tonelada de produção, são números bem significativos, realmente. Pensa que para a gente produzir uma tonelada de sagu prontinho, a gente está falando aí em 8 quilos de cravo, gente. Cravo que praticamente não pesa, né? A gente está falando aí em uma média de 10 quilos de canela. Então, assim, coisas que muitas vezes a gente não se dá conta e que lá no final formam números bem expressivos, bem significantes.
Perfeito. Josi, muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade, viu? Sucesso e vamos todos pela Festa Nacional da Uva. Um forte abraço. Você ouviu a nutricionista Josiane Camassola, responsável pela área de gastronomia da Festa da Uva. O presidente da Festa da Uva, Fernando Bertotto, também avaliou a organização da 34ª edição do evento e destacou os serviços à população. Confira. Bertotto, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bárbara, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aí contigo novamente.
Bertotto, já conversamos com a Josi Camassola hoje sobre a gastronomia, o polentaço, saguzaço, pastel de polenta, pastel de fortaia, as três áreas conceituais, né, da gastronomia que trazem toda uma ideia, né, de senso de comunidade, os atrativos gastronômicos dessa edição. Tem os shows, que são sempre um capítulo à parte, mas tem a organização, né, da cidade, da festa, dos pórticos, de aparar as arestas, de deixar tudo redondinho para abrir os portões na sexta-feira. Me conta um pouquinho sobre essa organização, também o esquema de sustentabilidade. Como é que vai ser essa logística, digamos assim, para colocar a festa a rodar nesta semana?
Pois é, então, Beverly e ouvintes, a gente está trabalhando aí há mais de ano, né, para a organização do evento, culminando agora com a abertura na quinta-feira, e eu acho que a gente vai ser, tenho certeza que a gente vai ser coroado nós como organização e a comunidade caxiense, todos os visitantes que vão estar acompanhando a festa, ou no parque, ou nos desfiles, ou nas atividades que já iniciaram, como os Jogos Coloniais, eu acho que vai ser coroado com bastante alegria, bastante interação, o pessoal vai ficar muito contente com o que vai encontrar e o que já está encontrando na Festa da Uva, né? A organização demanda uma série de diretorias, elas estão cada uma atuando na sua área, o parque está em pleno vapor de montagem ainda, porque a gente teve um pequeno atraso aí na montagem, mas afinal de contas vai estar pronto para o dia 15, e nós vamos ter, como tu bem colocou na tua apresentação aí da entrada do programa, né, nós vamos ter essa mistura da culinária, da cultura, dos shows, da interação com o público, da uva, dessas atrações grandes aí que a gente vai fazer nos três sábados, o polentaço, o saguzaço e a uvada. Então isso aí vai chamar um público diferente também para a festa, porque a Festa da Uva não é só aquilo que o pessoal costuma dizer, ah, é sempre a mesma coisa. Não, cada ano são coisas diferentes, a gente inclui novos atrativos, novas situações, né? Então eu tenho certeza que todo mundo que for ao parque vai ficar bem satisfeito com o que vai encontrar lá.
Certo. Sobre essa questão de colocar a festa a rodar, né? Muitas pessoas têm se perguntado, Bertotto, sobre a questão ali dos pórticos, né? Colocação, a grama, enfim, toda a comunicação visual que leva, né, até o centro de eventos. É, embora a gente tenha visto na cidade mais no centro, a organização para os desfiles, essa parte ficou mais para o final aqui, no início, na verdade, da festa, justamente para não se fazer trabalho redobrado com essa chuva e sol que levanta a grama, e etc. Fala um pouquinho sobre essa organização também, que as pessoas ficam sempre perguntando, Bertotto.
Sim, com certeza, são as demandas, né, que já são programadas pelas equipes da prefeitura, tanto da Codec, como do SAMAI, como da própria SEMA, da Secretaria de Obras. Então todas essas demandas já estão no calendário, claro que elas são variáveis conforme o tempo, né, como tu bem colocou, mas é para deixar o parque, principalmente os acessos ao parque, um pouco melhores, porque a gente hoje no verão, tu corta a grama, o mato, ele em 15 dias cresce de novo, né? Mas são várias equipes trabalhando aí com bastante determinação, bastante intensidade para deixar o parque bonito, em condições de receber todo mundo. E essa questão que tu colocou dos pórticos, das propagandas também, a gente fez algumas ações aí mais no final do ano. Agora, a partir de ontem, o pessoal começou a instalar umas bandeirolas em alguns acessos da cidade também, então para dar aquele clima de festa não só no parque e não só na Sinimbu, né, que é uma demanda que o pessoal tem para sentir um pouco mais acolhido, digamos assim, para dizer, bom, Caxias do Sul está recebendo, ou vai ter a Festa da Uva, que era uma coisa que, independente da situação toda que nós estávamos trabalhando na divulgação bastante intensa, né, em todos os lugares aí que o trio e as embaixatrizes têm passado, nós da comissão comunitária, com aquele auxílio maravilhoso que vocês da imprensa têm dado para nós, para viabilizar uma festa com bastante alegria para o visitante, né?
Claro, Bertotto, sobre a questão também da organização, a gente sabe que são multidões que vão circular pelo centro de eventos da Festa da Uva, atrai turistas, não só aquele turista que vem de longe e permanece na cidade, mas aquele que circula, né, entre também cidades vizinhas, num bate-volta. A gente vai ter uma movimentação bem diferente, né, de pessoas nesses dias de Festa Nacional da Uva. Isso impacta também na questão de resíduos, né? Como vai ser essa organização de resíduos, a sustentabilidade para gerar também esse impacto ecológico positivo?
Sim, sem dúvida nenhuma, isso a gente sempre pensa junto, né? Nós temos um contrato com a Codeca, que vai fazer esse recolhimento, essa organização interna, porque o volume de resíduos é gigantesco, né? Tanto no lixo orgânico como no lixo seletivo, né? Na coleta seletiva. Então o parque vai estar todo, a partir de quinta-feira, vai estar todo adequado já com essas lixeiras, com essa separação. E depois o pessoal da Codeca justamente faz as separações que porventura não tenham sido feitas, e depois dão o destino correto, como manda o figurino, né? Afinal de contas, a gente tem que pensar nisso sempre, porque precisamos de um mundo melhor, e a Festa da Uva não é diferente, né? Temos que pensar assim. A Codeca tem um trabalho bastante intenso também, ela é uma empresa contratada da Festa da Uva, mas é parceira da Festa da Uva ao mesmo tempo, porque ela também tem interesse que o evento saia redondinho e que diminua depois o trabalho deles lá no final em ter que separar muito resíduo, já pode estar previamente separado ou adequado aqui no evento Festa da Luz.
Vai depender muito, obviamente, do visitante, né? Seja ele morador nativo, seja ele turista, Bertotto, de também ajudar nessa organização, né? Toda a cidade acaba sendo impactada, né, pela presença maior de pessoas. Então, certamente vai ter uma quantidade bem grande ali de lixeiras, né? De locais para esses depósitos, para o descarte correto, para a conduta adequada, né? Então, queria ouvir o presidente sobre essa questão também do comportamento, né? A expectativa em relação a essa maturidade de viver uma experiência boa para todos, né? Deixar impactos positivos.
Sem dúvida, inclusive na festa de 2022, foi a festa com a pandemia, mas nós tivemos eu acompanho a festa há muitos anos e me chamou a atenção tanto a limpeza do parque na prestação de serviço da Codeca, como nas empresas privadas que nos ajudam no evento, mas o próprio comportamento do visitante foi bem bacana, porque ele, digamos assim, se comportou, né, como a gente diz, como tinha, tu dá condições de ter lixeiras, né, bastante lixeiras no percurso e tudo mais, então o pessoal acabou, muito pouco resíduo, muito pouco lixo, digamos assim, foi jogado fora da lixeira. Claro que quando tem algum show, alguma coisa assim muito grande, que comporta um número de pessoas, né, de público muito gigante, tu não dá conta, mas independente disso, o pessoal tem atendido essa boa educação, essa demanda e tem colaborado com a gente da organização em deixar o parque limpo, porque é pra gente mesmo, né? É o próprio visitante que está fazendo bem a si mesmo. Então isso chamou atenção e inclusive na própria distribuição de uvas que é na entrada do parque, e esse ano vai ser a mesma coisa na entrada do parque, o visitante pode sair comendo uva, não precisa ficar parado ali, e como tem lixeiras em diversos pontos do percurso, ele acaba largando a casca de uva ali e mantém o chão limpo e não grudando.
Perfeito. Bertotto, é um momento também, não é um momento de falar, mas eu só vou fazer um ampassão para fazer o link com o que eu quero dizer, né? O link é, sabemos todos nós, né, que a Festa da Uva ela tem sido feita assim com recursos escassos já, algumas edições, né, faz um tempo já, até em função de tudo que aconteceu no cenário de economia, né, da instabilidade, da pandemia, ainda vivemos ainda uma certa instabilidade, um certo ajuste, né, das questões econômicas, e obviamente que as festas se impactam também com isso, a gestão se impacta com isso. Isto posto, que era o link que eu queria fazer, não é tempo de ficar se encolhendo, né? Muito pelo contrário, para a gente voltar a ter sucesso, desenvolvimento, né, regional, espírito de fraternidade, de comunitário, a gente precisa abraçar a festa. A gente sempre costuma dizer, né, que a Festa da Uva é a nossa festa maior, porque ela simboliza também a nossa união, né? O abraçar, o trazer pra gente, o fazer a coisa acontecer, dar um jeito. Então não é época de ficar reclamando, a época de engajamento. Queria te ouvir um pouquinho sobre essa, digamos assim, retomada desse senso comunitário a partir da realização da Festa Nacional da Uva 2024.
Sem dúvida, é super importante. Eu sempre digo, né, que o caixinha tem a mania de reclamar, né, ou criticar, e muitas vezes sem conhecer o produto, sem conhecer aquilo que está acontecendo. Sempre digo, se a gente se der as mãos, né, não sou eu, Fernando, não é o prefeito, não é a minha direção, é todo mundo ajuda, todo mundo dá sua contribuição, a festa acontece isso, ela é conhecida nacionalmente como a maior festa comunitária do Brasil por causa disso, porque há esse envolvimento de comunidade, de apego, de carinho pela festa, a gente faz a festa com carinho, e independente da situação financeira, a gente sabe, a gente tem que fazer adequações, né, Beverly, como tu bem colocou, essas adequações financeiras, elas variam de acordo com o mercado, da situação que a gente tem no país, né, vai variando, mas independente disso, a festa não deixa de ser A ou B, ela é uma festa que vai agradar todo mundo, é uma festa que está sendo pensada com bastante carinho, no orçamento real e com o pé no chão que a gente tem desde o início do trabalho, há mais de um ano atrás, sabemos das dificuldades, mas independente disso, estamos trabalhando com bastante ciência, principalmente no controle de gastos, né, para não ter aqueles abusos, né, que muitas vezes o pessoal se aproveita, porque festa da uva eu vou cobrar mais caro. Não, muito pelo contrário, tu tem que chamar o teu fornecedor como parceiro, porque ele automaticamente também vai ganhar, né? Então a gente tem trabalhado assim, e eu tenho certeza que isso vai trazer um resultado muito positivo para o visitante de Caxias e para o visitante de fora que vai vai estar prestigiando a festa e vai ter um apego, um carinho grande, porque a gente trabalha para isso, não é para uma pessoa, é para a comunidade toda, porque a cidade ganha.
Perfeito. Bertotto, agora vamos ao serviço, então. Dia 15, exatamente quinta-feira, tem todo o lançamento oficial para convidados. À noite já começa o primeiro desfile cênico e na sexta-feira abrem-se, então, os portões, né? Vamos passar um serviço sobre ingresso, onde comprar, desfiles para o centro de eventos, para os shows que prometem movimentar as pessoas, né? Como cidadão, como visitante, tem que se organizar para usufruir melhor da Festa Nacional da Uva?
Tá bom, qualquer informação, qualquer tipo de compra de ingresso, de show, de desfile, de parque, coisa assim, tu sempre acessando festdouva.com.br, lá tu vai ter os links, as informações completas, né, todas as condições de estacionamento, os valores, tudo tá no site da Festa da Uva. O desfile, a abertura do evento no dia 15 é somente para convidados, o parque abre na sexta-feira, dia 16, a partir das 14 horas, para todo mundo, né. O ingresso custa R$20 de segunda a segunda, né? Não tem diferença no final de semana, é R$20. As duas segundas-feiras que a festa engloba, elas são gratuitas para todo mundo, então as duas segundas-feiras são gratuitas. O acesso ao parque, o estacionamento, ele é pago, né? Para uma operação terceira, então tem que pagar. Então, tudo o desfile agora, o primeiro desfile, aliás, todos os desfiles, né? Mas o primeiro desfile agora que seria, digamos assim, o aberto ao público, nós vamos ter o trecho todo, ele é gratuito para quem está na calçada, né? Então todo mundo tem a facilidade em assistir, sem custo nenhum. Quem quiser um conforto tem arquibancada ao custo de R$40, então está à venda também pelo site da Festa da Uva. E a partir do dia 15 mesmo vai ser vendido ali no Centro de Informações Turísticas, ali na frente do Palácio da Polícia. Porque a gente sabe que o visitante da Fazul também é aquele visitante que chega de última hora, que quer usar o seu dinheiro, né? Então tem essas facilidades também para comprar, assim como lá no parque, né? A pessoa chega lá, vai ter as bilheterias. Para quem comprou online, para quem quer comprar na hora, vai estar tudo disponível de fácil acesso.
Perfeito. Alguma coisa que eu não tenho te perguntado, Bertotto, que ainda você quer mencionar sobre a iminência aqui de começar a nossa maior festa?
Olha, é importante convidar todo mundo, né, todos os ouvintes aqui da Rádio São Francisco, da Beverly, que é uma queridona nossa, uma parceira que sempre foi muito fã, muito efusiva da Festa da Uva, convidar todo mundo a participar, nos ajudar a partir de 15 de fevereiro até 3 de março, são 18 dias de evento, com bastante cultura, gastronomia, alegria, bastante interação, bastante uva, nós vamos ter uva em abundância para distribuir lá, tanto no desfile como no parque. Então, venha fazer a festa, venha ser feliz junto com a gente.
Obrigada, Bertotto. Um forte abraço para você. Até. Tchau, tchau.
Tudo de bom. Um abraço, Beverly. Obrigado.
Você ouviu o presidente da Festa da Uva, Fernando Bertotto. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Música.